Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, olá, bom dia! Mais um sábado, mais um programa Minha História. E eu sou Joelma Pontes, muito feliz por estar aqui, né? Mais um programa. Feliz pelo convite feito e também porque, né, foi recebido com um sim da nossa convidada de hoje, que é uma super mãe, né? É, já em véspera aí de Dia das Mães, clima de Dia das Mães também. E dando bom dia para os nossos companheiros, né? Que é o João Lucas, também o Pastor Wagner. E hoje ainda tem uma nova integrante.
É mesmo, João? E apresente essa nova integrante aí.
Ah, as pessoas que sempre ouvem a Rádio Seara, né? Já ouviu a Letícia dando as dicas, não é? Que
Mas também... hoje tem dica, Letícia, hoje...
Olá, bom dia pra você que está em casa nos ouvindo. Hoje não tem dica.
Tá certo.
Né? Mas vai ter outras coisas super especiais também.
A dica de hoje é você...
Ou então outro tipo de dica.
Pois exatamente. A dica de hoje é você crer em Jesus como Salvador, né?
Pois bom dia pra todos, bom dia pra você de casa.
Bom dia, Joelma, bom dia, Letícia, bom dia, Wagner. Bom dia, nossa entrevistada. Hoje eu tô cheio de...
Alergia
aqui, né? Tô meio fanhoso, mas é assim
mesmo. Aposto que é aqueles gatos que ele tem na casa dele.
Isso aqui é de muitos anos. Mas é assim mesmo. Mas
tá de estimação já, né?
Bom dia pra todos que estão ouvindo a Rádio Seara. E vamos conhecer a nossa entrevistada. Mas antes o Wagner vai dar o bom dia dele também.
Ah, muito bem. Pensava que esquecer de
pois
mim,
é,
João Lucas. Bom dia pra você, João Lucas, Joelma, Letícia. Bom dia pra nossa convidada. Bom dia pra você que tá em casa, nos ouvindo, nos acompanhando em mais um programa Mini História. Você não sabe qual a satisfação que eu tenho de poder estar aqui. A Joelma falando de alegria. Por que você tá tão alegre hoje, Joelma? O que foi que aconteceu que você tá aqui hoje tão alegre?
Eu sou alegre.
É porque o dia dela se aproxima, né? Amanhã.
Eu estou alegre, eu sou alegre.
Tá chegando o presente da Joelma, né?
Meu presente já chegou, isso. Já está comigo.
Já está carregando aí, essa foto, né?
É, mas é assim, estou muito feliz também, né? Porque a nossa convidada de hoje está aqui para contar a sua história. E eu estou falando da Dona Maria Alves de Azevedo, não é? Souza. Ela é da Lagoa de Santo Antônio, né? E está com a gente hoje. Bom dia, Dona Maria.
Bom dia, Joelma.
Prazer enorme, viu, ter você aqui.
Ah, o prazer é todo meu, hein?
Pois
e é a nossa ouvinte certa, né? Sempre ouvindo a Rádio Seara e agora com vai certeza. Participar, né? Com certeza, muito feliz.
Ah, o prazer é meu, né? De estar aqui. É um sonho meu que tinha de vir aqui nessa rádio.
Olha aí, sonho realizado, né?
Conhecer o João Lucas, que é muito falado na rádio, eu tinha vontade de conhecer ele.
É, meio feio, assim, mas dá certo.
Muito feliz saber disso.
Pastor Wagner, a gente vê sempre, né? A Joelma é minha conterrânea, né?
E a Letícia também, né?
A Letícia também. Mais uma nova peça aqui muito especial na rádio, né?
É, e ainda bem que você conheceu, né, a rádio e o João Lucas e também já participando, né? Fazendo aqui, assim, alguma coisa muito importante, que é compartilhar a sua história com outras pessoas, né? Conversão.
Agora, enfim. Dona Maria Alves, para quem não lhe conhece, né? Quem é você? Né? Quem é sua família? Onde você mora?
Eu me chamo Maria Alves de Souza. Minha família é da família Alves. E outra família é... que eu não sei como é que dá o nome. É da Lagoa, minha família lá da Lagoa. Outra parte lá de...
Da Lagoa de Santo Antônio.
É, da Lagoa de Santo Antônio. Outra parte de Melosa, lá vizinho. E...
Congrega na igreja.
Congrego na igreja evangélica Cristã Nova Aliança de Lagoa de Santo Antônio.
Isso, quem é um pastor lá?
Aí o pastor é o pastor Policarpo.
Policarpo, pastor Policarpo, com certeza está nos ouvindo aí, né? Um grande abraço, pastor Policarpo.
Inclusive já passou por aqui também,
pois
contando
sua
história.
Já deixou seu rastro aqui com a gente aqui, né?
Pois é.
Sua história conosco.
É verdade.
Dona Maria, pois daqui a pouco a gente gostaria de conhecer assim, mais a fundo, né? Porque agora a gente tem um devocional aí com o pastor Wagner. É, e aí a gente volta conhecendo aí, destrinchando a história da Dona Maria Alves.
Ok, meu querido. Tem um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel. No capítulo 1 vai falar da história de uma mulher chamada Ana. Uma mulher que ela não podia ter filhos. E ela amava muito seu marido a amava muito. Mas havia um problema com ela e ela não podia ter filhos, ela era estéril. E Deus diz que o próprio Deus a deixou estéril, ela não podia ter filhos. E isso era um grande problema, principalmente naquela época, porque a mulher naquela época ela existia apenas para dar continuidade à geração do seu esposo. E naquele contexto ela não podia nem sequer fazer isso. E ela orou incessantemente ao Senhor, diz a palavra de Deus que ela se entregou ali em prantos diante do Senhor, ali na casa de Deus, e colocou essa petição diante dele, para que ele pudesse dar a ela um filho, e ela prometeu que se Deus assim atendesse o seu pedido, ela estaria devolvendo o seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. E diz a palavra que Deus ouviu a oração de Ana. E no capítulo 2 ela fez um cântico, ela fez uma celebração, uma oração de celebração, de agradecimento ao nosso Deus. Então, 1 Samuel capítulo 2, olha o que ela vai dizer por celebrar esse momento da resposta de oração ao Senhor. Capítulo 2 de 1 Samuel diz: então Ana orou e disse ao Senhor: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Diz verso 6 que o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, baixa e exalta quem quer. Ele levanta o pobre do pó e desce ao monturo, exalta o necessitado para fazer o assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus queridos, esse texto da palavra de Deus é uma oração de agradecimento a Deus. E aqui no verso 1, no final, ela diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha alma se exalta no Senhor, a minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro no Deus da minha salvação. Ana está se regozijando diante de um Deus da sua salvação. O meu desejo é que, assim como cada um de nós, você também possa se alegrar no Deus que salva, no Deus que liberta, no único que pode dar vida, que levanta do pó, que sustenta o homem e que pode dar vida eterna. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos, e é o Deus que pode mudar a sua história. Quem sabe, ainda hoje, você que não conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você, assim como nós, assim como a irmã Maria Alves, você também possa ter a sua história mudada e você possa dizer um dia: Deus mudou a minha história.
Grande verdade. Por isso nós estamos aqui hoje para conhecer a história da Dona Maria, né? Como foi esse processo, essa mudança. Mas, Ana Maria, você, vamos conhecer um pouquinho mais, assim, logo, né? Primeiro as raízes. A família, você falou que é da Lagoa de Santo Antônio da Melosa, né? Mas quem são seus pais? Quantos irmãos você tem?
Meu pai é José Sabino da Silva. E a minha mãe é Maria Francisca de Azevedo. Aí, eu tenho 8 irmãos, né? E meu pai e minha mãe já faleceram. E tenho 2 irmãos também já falecidos. E tenho 2 irmãos que ainda não é evangélico, mas os outros tudo já são.
Que bom.
Minha família.
E a irmã nasceu onde?
Eu nasci mesmo lá, onde eu moro.
Na Lagoa de Santo Antônio. Ah, muito bem. De origem mesmo, né?
É, sim.
É de lá mesmo.
De lá mesmo.
Muito bem.
E aí você também constituiu a sua família, não é?
Constituí minha família, né?
E a sua família, quem são?
9 filhos.
A irmã tem 9 filhos?
9 filhos.
Olha aí.
6 mulheres e 3 homens.
As mulheres estão dominando o mundo.
Foi bem selecionado, assim, para a véspera do Dia das Mães, né?
Pois é.
Aí todos casados.
Desses filhos... Desses filhos, tem quantos, assim, que já entregaram a vida a Cristo?
De 8, de 9 faleceu um. E tem as minhas filhas mulher, tudo são evangélicas. E tem os 2 filhos homens que ainda faltam conhecer...
Se entregar a Cristo,
se entregar,
né?
A Cristo.
Quem sabe é só questão de tempo.
É, porque a gente não para de orar, né? E espera em Deus, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada, a não ser a convenção deles é...
Isso, porque deles, a salvação é algo pessoal.
Sim.
É interessante isso.
Exato.
Mas eu espero em Deus que as orações que eu faço e que a igreja pede, também faz, eu espero em Deus.
Uhum.
Né? A convenção deles também.
Muito bem.
E tenho 15 netos e 3 bisnetos.
Olha aí, a conta tá bem feitinha.
Eu fico pensando, sabe o quê? É o tamanho da mesa da nossa irmã na casa dela, né?
É.
Pra abrigar todo mundo assim, né? Como é que faz, né?
O negócio é que muito sai, né? Aí não reúne todo mundo, é difícil reunir todo mundo, né?
É difícil, porque tem 4 no Rio, né? E os outros é aqui, mas...
Eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que a irmã deve saber o nome de todo mundo, né? Lembrar de cor, né? É, porque muita gente, né? Às vezes esquece.
Se bem que mãe gosta de confundir os nomes da gente, né?
A minha mãe, a minha tia, teve 8 filhos, né? Então, assim, ela começava a chamar... Ela olhava pra mim, querendo falar comigo. Ela olhava pra mim e chamava o nome dos irmãos tudinho. Por último, ela dizia o meu.
Até chegar o teu nome.
Era.
E pior sempre que lá assim. É tudo no Et, né?
E se pra vocês crerem também que comigo acontece isso, porque eu chamo, pra acertar o nome das minhas filhas, eu chamo tudinho, de uma por uma, pra acertar o nome.
É bom que venha logo tudinho uma vez, né? Pra estar perto.
E pior que lá, a maioria é no Et, não é?
É, no T.
No T. T, agora... É verdade.
O Tete.
Gorete, Vanete, Lucinete.
Elisete.
Elisabeth.
Mas sabia que o povo naquela época tinha essa mania?
Era?
De colocar o nome nos filhos, acompanhando direitinho ali por letra.
Interessante, né? Dona Maria, e indo assim para sua criação, né? Vocês foram criados de quê? Assim, na roça, no campo?
Na roça.
Foi, a irmã plantava muito ali, já com seus pais pequenininha?
Sim, quando eu me criei, meu pai criou a gente trabalhando de roça, né? Porque naquela época era ou era roça ou nada.
E houve muitas dificuldades?
Houve.
Mas só lançava sementes ou cuidava da terra também?
Não, a gente só cuidava de plantar e ajudar a colher.
Ah, tá certo. Que isso aí...
Agora o resto era com eles, né?
É. Muito bem. João Lucas fez muito isso, não fez, João Lucas?
Demais.
Suou demais.
Suei muito na minha infância, viu, trabalho.
Muito bem.
Era só no Danoninho, assistindo televisão.
Não teve infância não, João Lucas.
Dona Maria, e com relação a... a infância, assim, a Deus, religião, como é que era a família católica?
A minha infância era muito, meu pai era muito rígido assim, de deixar a gente à vontade, né? Era em casa, trabalhando.
Voltava para casa.
É, quando era para ir para a igreja, que a gente era muito católico, né? Família muito católica. Aí tinha que ter as pessoas de confiança para poder liberar a gente com essas pessoas, né? Aí, para festa também era muito difícil, né? Que naquele tempo a gente não era crente, tinha que ir para essas...
Aí, e você e os irmãos, como é que era? Todo mundo ia junto ali?
Era. Todo mundo trabalhava junto, todo mundo...
Todo mundo junto para todo canto. E na questão da igreja também, ia para a igreja católica, para as missas?
Para as missas.
Era bem direitinho ou era de vez em quando? Ou era bem...
Mais assim, em tempo de festa. Em tempo de festa aqui em Nova Rússia, dia 15 de agosto, a gente vinha todo ano. Lá onde nós moramos também tinha aquelas festas também religiosas lá, e a gente estava também lá. Tinha umas missão lá, aqueles... Frei Alves, não sei como é que ainda hoje, não sei se ainda é vivo.
Deixa eu perguntar uma coisa, a irmã se converteu com quantos anos? Já agora, depois de adulta, já?
Já, meus filhos já tudo criado.
Foi que a senhora foi se converter. Não, eu tô perguntando isso porque assim, então a senhora teve toda uma vida no catolicismo.
No catolicismo.
Aí,
praticante mesmo?
Praticante.
Mesmo.
E chegou aí pra alguma cidade, assim, como Juazeiro, Canindé?
Canindé.
Foi mais uma vez, duas, muitas vezes?
Umas três vezes.
Foi mesmo?
Foi.
Aí subi a escadaria lá e tudo, pagando promessa.
Tudo.
Bem praticante mesmo. Então. Bem dedicado.
Teve uma que eu paguei uma promessa, de que deu uma dor no meu pé e eu fiz uma promessa lá com o sujeito lá, né?
O sujeito.
Aí eu fui para levar uma forma do pé.
Sim.
Que chama milagre, né?
Uhum.
Aí eu fui botar lá, né, no Canindé, paguei a promessa lá, né?
E deixou tudo pago.
A promessa era o quê? Deixar a forma do pé lá?
A forma do pé, milagre, que chamavam. Um milagre.
Réplica, né?
Uhum. É, faz de madeira aquele pé com a canela e deixa lá.
É interessante, né?
E assim foi a vida da gente, né?
E aí a senhora levava a família, levava todo mundo junto?
Não.
Isso aí era solteira, né?
Era só a minha pessoa junto nos pau de arara que ia pra lá.
Ah.
As outras pessoas.
E na sua infância, a senhora tinha algum sonho? Algum desejo? Quando eu crescer, eu quero trabalhar nisso, quero conhecer tal lugar?
Não, assim, sonho assim era só mesmo de casar e ter filho e criar uma família.
Olha aí, pra que coisa melhor, né? Hoje eu digo isso, só um parênteses aqui.
Lá vem.
Porque tem muita mulher que não quer isso mais, não. Nos dias de hoje, mulher não quer casar, mulher não quer ter filho, mulher não quer...
Não lê mais a Bíblia,
não,
né?
Não lê mais a Bíblia, exatamente.
Mas também tem aquela dificuldade, né? Porque naquele tempo não tinha outra coisa. Ou era isso ou você ficava moça velha, né?
A Joelma, né?
Deixa eu perguntar. Era até a minha próxima pergunta aqui. Naquele tempo o povo casava muito cedo, né? Tinha gente que casava com 12 anos, 14, enfim.
Jama casou com 15, foi Jama?
Foi nada, casei coroinha. Tô brincando. Aí você casou com quantos anos?
18.
18 anos, olha aí, ainda demorou pra época, hein? Glória, aí você casou com quem?
José Basílio de Souza. Vizinho, né?
Era seu vizinho?
Era.
Ele era conhecido como quem?
Zedão.
Zedão.
Como é que foi ali o encontro? A convivência, o momento ali do romantismo. Como é que surgiu aquele clima, né? Como a gente fala.
O clima naquele tempo era mais difícil do que hoje, né? Naquele tempo os jovens tinham mais cuidado dos pais, tinha mais segurança, tinha mais...
O negócio era mais supervisionado.
É óbvio, séria, né?
É.
Aí, Mas até que deu certo.
Aí também a senhora nem precisou andar muito, né? Era vizinho.
Não, precisou não.
Tava ali pertinho,
mas,
né?
Mas é só que a gente passou 3 anos ele andando pro sul, né?
Ah.
E eu ficava aqui esperando. Também foi o meu primeiro namorado e com este terminei.
Olha aí.
Ele, já é falecido, então.
É.
Faz quanto tempo?
12 anos.
12 anos.
Pronto. Ficou esperando, esperando por ele um bom tempo. Ele lá no sul...
Três anos.
Trabalhando lá.
Mas ele
lá
vinha pra... e voltava, né? Aí,
sim. Pra quem não conhece assim, a realidade da nossa região, porque tem gente que tá, por exemplo, na capital, em outros lugares, ouvindo o nosso programa. Então, às vezes, não conhece muito a realidade do nosso sertão aqui, né? Então, muita gente que mora aqui, que nasce aqui, muitas vezes vai pro sul do país... a fim de buscar um emprego, uma condição financeira melhor para poder sustentar a família que fica aqui. E aí, no caso, ele passou 3 anos trabalhando lá no sul, né? Para tentar um sustento bom para
poder casar.
Para poder casar, né? E aí ele voltou e deu certo, né?
Foi. Não, mas nesse período de 3 anos, ele foi, veio, tornou de novo, aí veio, aí foi que aconteceu.
E aí casou.
É.
Aí você disse assim...
Realizou o sonho, né?
Agora você não vai mais, né? Você vai ficar aqui.
Vocês casaram na igreja católica também?
Foi. Foi. Igreja católica.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Nesse período aí da juventude, ou mesmo da infância, a senhora chegou a ouvir o evangelho? Algum crente pregou o evangelho para a senhora ou não?
Não. Naquela nunca... época era muito difícil.
Não ouvia, não.
Só conhecia a igreja católica, né?
Só.
E nesse tempo, você já chegou a ter medo da morte, algo assim? Pensava, o que pode acontecer quando eu morrer? Será que eu vou para o céu? Será que eu sou realmente de Deus?
No tempo da infância, assim, não. Porque você sabe que gente novo é...
Às vezes nem para pensar nisso, né?
E principalmente que era difícil, né? Naquela época, a gente só tinha aquela coisa pegada com aquele catolicismo e... Né? E era difícil a gente ouvir falar de crente naquela época.
Muito bem. E aí o tempo foi passando, a senhora se tornou adolescente, jovem ali sempre na Lagoa de Santo Antônio.
Foi.
Certo. Aí cresceu lá e se desenvolveu lá. Estudou, acesso à escola naquela época.
Tinha mais um problema. Que o meu pai era muito assim, não sei nem como é que a gente diga. Se é cuidado, é ciúme, ou não sei o que que é. Ele botava professor em casa para ensinar a gente.
Era mesmo aula professor. Na própria casa.
Eram muitas meninas, né? Você tinha irmãs, muitas irmãs. Eu não lembro mais.
Só eu e minha irmã.
Ah, só tu.
Você não lembra mais, né?
Agora os outros tudo eram homens.
Ah, tá. Certo.
A Joana não lembra mais desse tempo, né? Que era aluna também, né? Nessa época já.
Menino, vamos aqui.
Todo mundo tem que pegar a Joana.
Não é, não sei o que é isso.
É a despedida.
Dona Maria. E assim, vamos falar aqui do seu... Depois que você casou, né? Constituiu a sua família. Aí você já ouvia falar de Jesus? Já ou não?
Depois que eu estava com a minha família toda criada.
Certo. Porque... Quando foi assim que você ouviu falar de Jesus? Primeira vez?
A senhora lembra quando foi?
Eu não lembro, não. Mas eu lembro... Eu acho que vocês não lembram, não. Porque nesse tempo... Tinha um programa daquele pastor... Davi
Miranda.
Que ele fazia uns programas numa rádio. E não me lembro nem onde era essa rádio. Na rádio, era em Sobral, parece que era.
Sim. E aí a senhora ouvia de lá.
Aí eu escutava no rádio esse programa de crente.
E o seu Zedão, o que que dizia? Gostava, sabia que você ouvia?
Ele não dizia nada, não.
Certo.
Ficava indiferente, né?
Também, às vezes, quando eu escutava, nunca... ele não estava nem em casa, né? Que era no trabalho e tal. Aí até que... Eu assistia bastante esse programa. E ainda hoje eu agradeço a Deus por esse pastor. O maior desejo que eu tinha na minha vida era de falar com esse pastor, agradecer ele.
E o programa?
A minha convenção foi começada dele.
Era todos os dias?
Era. Todo dia.
É interessante, né? Como, e como tem muita gente nos dias de hoje, assim como, como a senhora, ouvindo a programação da Rádio Seara todos os dias ali, muitas vezes ainda não tomou a sua decisão, mas está todo dia ligadinho na rádio, na programação da Rádio Seara, ouvindo as mensagens, os devocionais, as músicas. E aí Deus vai tocando, Deus vai falando, né? A semente vai sendo plantada, um dia ela vai germinar.
Por isso que muitos frutos, a gente sempre fala aqui também, até em momentos de incentivo nosso, muitos frutos nós só vamos conhecer na glória, né?
Pois é. É verdade.
E, Dona Maria, você criou a sua família toda na Igreja Católica, assim, quando você teve seus filhos?
Todos.
Repassou, né?
Todos levando para a igreja, batizando, fazendo crisma, tudo.
Então todos chegaram a fazer, né?
Todos eles passaram por isso, né?
Certo. Até chegar o momento que a senhora ouviu esse programa do Pastor Davi, né?
Mas levou um tempo, assim, a senhora ouvindo, até tomar uma decisão?
Levou um bom tempo.
Assim. Mais de ano?
Muito mais.
Foi.
Agora, o que me trouxe mais rápido foi uma história muito milagrosa, que meu esposo, ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar lá, depois que a gente já tinha os filhos quase tudo. Aí ele lá trabalhando com um crente. Ah. Aí esse crente deu uma Bíblia para ele.
Olha só.
Aí ele foi trabalhar para alguém crente lá.
No Rio? Trabalhando nas firmas, e lá tinha esse rapaz.
Certo.
Que trabalhava junto nessa firma com ele, e ele era crente.
Sim.
Ele foi deu um presente para ele de uma Bíblia.
Olha aí.
Aí eu agradeço a Deus, porque hoje eu e minha família chegamos a Deus por causa dessa Bíblia.
Olha aí. Dona Maria, pois vamos fazer assim, a gente tem que dar uma paradinha. E na volta, né, a gente conta como o que, que essa Bíblia fez de diferença na família de vocês, tá bom?
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Da perspectiva humana, não há solução para as batalhas do mundo. Os líderes naturalmente se frustram na tentativa de lidar com os crescentes problemas na sociedade. A única solução completa e definitiva é encontrada na volta de Jesus à Terra. Quando Ele vier, estabelecerá o seu reino, governará o mundo com justiça e a Terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Prepare-se para esse que será o grande dia, aceitando a oferta de Deus para uma vida eterna.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom, agora nós estamos voltando com o programa Minha História. E hoje nós estamos conversando com a Dona Maria Alves, da Lagoa de Santo Antônio, né? Congrega na Igreja Cristã Evangélica Nova Aliança. E hoje está falando pra gente um pouco da história dela, de como ela conheceu a Cristo, né? Da sua família. E aí você falava, Dona Maria, que você ouviu, passou a ouvir um programa de rádio, não lembra a rádio, né?
Não.
Mas era o Davi Miranda, o pastor Davi Miranda, e começou por aí, né? Depois o seu esposo foi pro Rio e ganhou uma Bíblia de presente,
foi.
Né? Aí ele trouxe essa Bíblia. E aí, como é que foi? Você
aí
gostou?
Fui examinar, né? A Bíblia não disse que não manda a gente examinar.
Uhum.
Aí eu fui examinar e primeiro livro que eu comecei a ler foi o livro de Hebreus. E esse livro me chamou muita atenção, né?
Você começou a ler assim por livre espontânea vontade ou alguém indicou
não.
você?
Meu ler desejo aqui. Que eu tinha de conhecer a realidade mesmo.
A senhora abriu e deu de cara com Hebreus,
foi.
Começou a ler ali.
Uhum.
Rapaz, foi. Que livro, né, também, né? Porque Hebreus vai falar dos sacrifícios, né, de Cristo.
Aí eu vi aquela luta toda que falava, que os sacerdotes faziam, aquela luta
Isso.
toda.
Dona Maria, só pra gente... o que você falava fora do ar, que tava rodando os comerciais, você tava contando alguma coisa pra gente aqui, né? Você pode contar novamente, que agora as pessoas vão ouvir. Você tinha vontade de descobrir coisas da Igreja Católica, né? Se era verdade.
Era verdade.
Pronto.
Aí eu fui examinar, né? A Bíblia que meu esposo tinha ganhado. Eu disse, eu vou examinar porque eu tenho muito desejo de conhecer verdadeiramente de onde é que vem essa origem de Cristo, que o povo fala, de Deus. Porque a gente serve a Deus... numa situação que nem conhece, nem sabe de onde vem Deus, quem é Deus, né? Aí eu fiquei muito curiosa de conhecer.
E o que era, assim, essas coisas que você tinha vontade de saber da Igreja Católica?
Sobre os trabalhos do sacerdote, né? Que aquela hóstia, aquele vinho e aquela...
Queria saber se realmente procedia.
Naquele tempo isso também era assim, bem mais forte na Igreja Católica, né? O sacerdote.
Era, sim. Porque a gente assistia tudo aquilo e depois que eu comecei a ouvir a palavra de Deus e estudar, aí eu vi e notei que era uma coisa diferente, né? Aí eu fui, depois que eu estudei o livro de Hebreus, aí passei para os outros, né, que chamou mais atenção também, que falou de Cristo mesmo, verdadeiro, como foi, a morte dele e tudo.
E aí, nessa altura, a sua mãe era evangélica?
A minha mãe era evangélica e também eu tinha desejo, porque eu vi aquela situação dela lá, era diferente de mim.
Tipo de diferença?
É, porque ela ia se ajoelhar lá e orar, ler a Bíblia e tudo. Aí ela falava pra mim, né, que era assim, assim, ficou falando tudo. Aí disse, minha filha, Deus é tão poderoso, Jesus é poderoso. E ficou pregando pra mim. Aí eu disse assim, não, mamãe, meus santinhos também são poderosos. Eu dizia pra ela assim.
Sei. Aí qual era assim, a diferença que você via? O que, que ela fazia e o que, que você fazia que você achava diferente?
Era a vida religiosa, né? Que era diferente. Aí ela falava pra mim e eu ficava em dúvida. Eu não acreditava, eu respondia a ela assim, mas eu ficava em dúvida, né? Aquele desejo mesmo de descobrir.
E você orava para os santos, assim?
Era.
E ela não orava, no caso, né? Para os santos.
É.
Aí algum dos dois estava certo, né? Um certo e um errado.
Aí eu pensava assim, meu Deus, será que esse caminho que a minha mãe está seguindo é verdadeiro? Aí eu comecei a pedir a Deus. Deus, me ajuda. Me mostra esse caminho da minha mãe que ela está seguindo, se for verdadeiro, me chama, me toca, fala comigo e me chama nem que seja pela dor.
Eita, mulher disposta.
Queria
a
verdade, né?
Queria a verdade. Me chama nem que seja pela dor, Senhor, que eu quero ter a certeza desse caminho da minha mãe.
E o seu Zé Adão, você conversava assim com ele, tipo, sei lá, expondo?
Conversava, nós já disse que até nós combinávamos para ser crente.
Vocês combinavam pra ser crente?
Quer dizer, aí
combinava ela.
E como foi? Combinaram? E
a
aí?
Gente falava, né? Falava de crente, falava da outra religião que a gente era e tal. Aí a gente combinava assim, vamos ser crente, um dia vamos ser crente. E ele dizia, vamos.
E aí? Aconteceu? Chegou o dia? Como é que foi?
Aí quando eu fui... Aí eu senti mesmo uma situação mesmo que foi preciso... Eu ia para o hospital, doente, muito doente. Aí foi que lá eu aceitei Jesus. Nessa enfermidade.
No hospital.
E teve algum culto, alguma coisa assim? Você...
Tinha alguém lá falando, lá no hospital?
Não, eu vou chegar lá. aí ele foi, enquanto eu estava no hospital muito doente, ele aí fez promessa, por cima de promessa, para pagar quando eu voltasse. E ele fez uma promessa para tirar a esmola em 9 casas, eu e ele, e depois de deixar nos pés do São Francisco, lá no Canindé. Aí, lá no hospital, eu passei mal muito mesmo, aí, nessa hora, eu me entreguei a Cristo. Ah. Aí, eu disse, chegou a hora mesmo. O que eu pedi, que eu fiz para Deus, ele está me dando a resposta. Aí, eu fiz a minha decisão. Lá
e a senhora não teve dúvida?
Na cama do hospital, lá, eu fiz essa decisão.
Sozinha,
sem dúvida nenhuma.
Ou alguém orou com você?
Só eu, sozinha. Aí depois, quando foi no outro dia, no dia da visita, chega um casal de crente lá. Aí acabou de completar.
Você falou pra eles que
acabou de completar, né? Aí eu sei que...
Foi confirmação ali.
Aí até que eu voltei, vim pra casa. Fui operada também, né? E quando eu voltei da cirurgia, ele tinha feito essas promessas, aí foi querer pagar.
Eita. E você tinha aceitado?
Eu
já
tinha aceitado. Aí eu não aceitei.
Aceitou fazer as promessas.
Depois que eu conheci, que a Bíblia diz que a mulher saiba, edifica a sua casa.
Isso.
E a mulher tem que ser submissa, né?
Uhum.
Aí eu ainda deixei ele fazer um texto que tinha mais a nossa comadre lá. Tinha feito essa promessa de fazer um texto no dia que eu chegasse. Aí eles fizeram lá esse texto, mas eu toda por fora.
Uhum.
Aí depois o resto dessa que era para pagar dessa promessa, tirando esmola, aí eu disse, não vou não. Você vai só que eu não vou não. Não posso mais fazer isso, não. Aí ele foi tirar as esmolas sozinho, chorando e se maldizendo. E... aí disse que eu tava louca.
Mas e o combinado?
Antes disso, eu fui para um culto lá na igreja do Luiz de Mato, que era a minha mãe, era de lá. Aí lá eu fiz a decisão, confirmei, né?
Sim, sim.
Publicou, né?
A Bíblia não manda a gente confessar diante dos homens?
De Deus e dos homens.
Aí eu fui e confessei lá que agora eu tinha aceitado e tal, e... A Lucinete também, nesse dia, também aceitou. Ela tinha 5 anos.
É sua filha, né? É. E ele?
Aí, quando ele chegou, ele ficou em casa, até de bolhando feijão. Foi no mês de junho. E aí, quando eu cheguei, que eu falei, eita, o homem não prestou. Aí não prestou, não.
O homem ficou bravo.
Esqueceu do combinado.
Ficou bravo. Aí foi a luta. A partir daí, foi uma luta pesada, viu?
E como foi essa luta, assim, alguma coisa que
aí
você passou?
Aí ele foi chorar, se maldizer e pedir para mim fazer isso, que eu tava louca, que o padre dizia isso, isso e isso, dizendo, né?
Foi uma decepção para ele.
Foi.
E seus filhos, né? Viam como isso?
Ah, tem uma filha mais velha que ficou também rebelde igual ele, também.
Olha só.
E as outras logo se converteram também, que foi a filha, a Ivonete e a Lucinete. A Cisete também ainda demorou um pouco, um bom tempo.
Mas elas eram pequenas, né?
Já tudo grande. A mais pequena era...
A Lucinete, de 5 anos.
É. E as outras tudo eram professoras do catecismo da Igreja Católica.
Ah, já.
A Fia e a Ivonete.
Mas aí ele não deixava a senhora ir para a igreja? Alguma coisa desse tipo?
Sim, ele começou a... Ele não queria deixar eu ir, né? Aí ele foi e disse assim... Porque sempre a gente foi amigo por da Aurora, né?
Uhum.
Ele tinha amizade lá, o Zé Luiz e tudo. Aí ele disse assim... se você quiser ficar firme, você passa para a igreja cristã. Que quando for... Mas, gente, eu também... Se você aceitar, for para a igreja cristã, também vou ser crente lá.
Quem que disse?
Ele, meu esposo.
Ah, certo.
Ele disse assim, você aí passa para a igreja cristã evangélica, que aí eu vou para lá também.
Porque ela tinha feito a confirmação na igreja Assembleia de Deus,
sim,
que é do Luiz de, né? O Luiz de Matos na época.
Aí eu já tinha examinado muito a Bíblia, vendo como era a situação também do casal e tudo. Aí eu disse, a Bíblia diz que a gente tem que ser submisso, por isso eu vou ficar na cristã.
Uhum.
Mas ele ainda passou 11 anos para se converter.
11 anos?
11 anos. Aí ele ainda ficou ainda, disse que ia pro Canindé.
Isso, é isso que eu ia perguntar. A promessa, né? Que eram duas promessas que ele falou, não é isso? Aí uma ele pagou nas casas, que ele foi pedir esmolas.
Foi.
Mesmo achando ruim, né? Que era pra senhora ter ir. Aí a outra...
Foi a promessa que ele fez de tirar as esmolas e deixar lá.
Uma foi o terço e a outra foi sair.
Foi.
Uhum.
Mas tinha outras, mas eu também
Mas ele chegou aí lá?
Aí ele ia pro Canindé, não é?
Aí ele foi pro Canindé e eu, com pena pra ele não ir só, ele manda a Ivonete com ele. Aí nas viagens ele disse lá pro um compadre nosso que tinha lá, compadre Agostinho.
Uhum.
Aí ele disse, olha, eu vou confessar pro padre quando eu... Ele, conforme o que ele disser, se ele disser coisa ruim, ela, quando eu chegar, eu dou uma pisa tão grande nela que ela vê o começo e não vê o fim.
A Paula tava valente.
Tava. Aí ele foi lá pros pés do padre, aí o padre foi... Ele dizendo, confessou para ele lá que a minha mulher agora é crente e ela não vai aceitar. Ficou dizendo lá para ele. E a sua mulher é ruim para vocês? Não, ela era muito boa para mim, mas agora ela não presta mais, não.
Agora não presta, não.
Ela agora não presta, mas por quê? Porque agora foi com história de crente e eu não quero, não. Aí ele, não, faça o seguinte, você deixa ela ir para a igreja dela. Que os crentes não estão errados, não. Os crentes, eles vão para a igreja orar, eles oram até para os outros que não são crentes.
O padre falando isso aí.
Padre.
Aí ele foi, você pega a Bíblia da sua mulher e leia as cartas de Paulo. Olha lá, aí, qual foi rapaz. Que ele mandou ele ler, né?
Uhum.
Aí ele disse que foi, ficou com tanta raiva, saiu, ficou lá, sentou-se num banco lá de frente, aí foi, olhou pro padre e disse, agora vocês filhos de uma égua crente também?
Esse padre.
Aí ele disse que pronto, acabou.
Foi uma decepção pra ele
acabou,
também, né?
Acabou, menina. Ele disse que parece que tava avesso, virou ar direito. Pronto, quando esse homem chegou em casa, vinha um santo.
E a senhora tava com muito medo dele voltar?
Claro, antes dele sair pro Canindé, eu fui, plantei meu joelho no chão e orei o resto da noite, que ele saiu de madrugada. Fiquei orando, pedindo a Deus que Deus mostrasse esse sacerdote, que mostrasse a verdade pra ele, falasse sério pra ele a verdade. Graças a Deus.
E quando ele voltou, aí ele foi...
Ah, meu filho, quando ele voltou, ele vinha muito... Vinha outra pessoa.
Foi mesmo?
Era. Comprou até um presente e trouxe pra mim.
Ah, olha aí,
tem que dizer qual o presente que a senhora ganhou.
Ah, foi um caneco de alumínio que ele trouxe.
Mas não tinha um santinho no caneco.
Mas era um presente, né?
Deus usou o padre,
agradar,
né?
Já vinha agradando, né? Aí pronto, acabou a confusão do homem.
A perseguição.
Oh, que bênção, né?
E aí ele... A senhora tinha tomado a Bíblia dele? Aí como é que foi?
Porque ele não lia, né?
Ele não lia. Aí passou a ler também? A senhora leu pra ele? Como era?
Não, mas ele não... Acho que a gente tem que deixar que os outros mostrem, porque a gente mostrar não é bem... Ser bem...
Às vezes é falar pra pessoas de casa, às vezes é melhor só testemunhar com a vida, né?
É porque diz que o profeta da sua casa não tem valor, né?
É.
Aí pronto, o homem tornou-se outra pessoa. Aí eu ia para a igreja, ele não dizia nada. E me dava dinheiro para pagar a oferta.
Olha aí.
Quando os irmãos iam para algum lugar, eu ia também. Ele não se importava mais.
Inclusive, na sua casa, se tornou tipo assim um ponto de encontro, né? Eu lembro que quando tinha um culto fora... Todo mundo se reunia lá,
ainda,
né?
Ainda hoje é assim. Pois é, e eu sei que, pela graça de Deus, a minha família hoje, toda evangélica, graças a Deus, minhas filhas, mulheres, seus esposos, só tem dois genros que não é.
E os dois filhos, né?
E os dois filhos.
Ele chegou a se converter, seu esposo?
com 7 anos que ele, antes dele falecer. Estava com 7 anos quando ele faleceu.
Sete anos de quê? Que
ele tinha aceitado Jesus. Pois é, aí ele ia à igreja, assistia culto, tudo, ajudava em alguma coisa.
Mas não confessava.
A irmã Osana, que eu agradeço ela também, que ela também me deu muita força, ela gostava de falar com ele. Aí quando ele chegava em casa, oh, que a dona Osana tem uma moda de ficar personagem, dando personagem. Enquanto eu estiver desse jeito, também não vou me converter. Desse jeito. Aí um dia eu falei para a irmã Osana, aí ela parou, né? Aí quando foi um dia, ele fez uma surpresa lá na igreja, não falou para ninguém que ia. Mas antes ele sonhou um sonho muito medroso, que ele caiu dentro de um buraco e aí eu pelejar para subir, não, disse que lá dentro do buraco, lá no cacimbão que ele desceu, ele caiu lá, escorregou, sei lá, aí disse que lá tinha um jardim tão lindo, umas flores tão bonitas, lá no fundo deste poço. Aí disse que foi subir, pelejar para subir e não conseguia. Para subir, sair de dentro deste buraco.
Era o sonho que ele teve.
Foi. Aí.
Mas aí ele saiu?
Aí ele foi se converter através desse sonho.
Ah, ele entendeu.
Teve um
ele
significado para ele.
Teve
pra
algum
ele, né?
Sentido para ele, né?
É.
Muito bem. Pois e foi. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é verdade, esse versículo?
É verdade, sim.
Libertou.
Literalmente aconteceu com
hoje, mas foi uma maravilha, viu?
E é. Ele também, né? Ele chegou a ter um cargo na igreja, não foi?
Ah, sim. Aí ele passou a botar ele para ser. Consagraram ele para diácono.
Ah. Muito bem, ótimo. Aí ele passou a ficar servindo ali na igreja.
Ah, foi. Aí ele era muito...
Ele foi liberto também do cigarro, não? Eu acho que ele
sim,
tinha,
sim, ele,
né?
Ele levou ainda um dia para se libertar do cigarro, mas ele pegava o cigarro, jogava fora e depois tornava a começar de novo escondido. Aí até que se libertou, graças a Deus.
Amém. Dona Maria, só para a gente entender assim, esse período da sua conversão... E ele, né, seu esposo, não aceitando. Durou quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos?
Sem ele aceitar Jesus?
Por exemplo, o período em que você aceitou e ele foi pagar a promessa, vamos dizer. Né? O período de sofrimento, tribulação mesmo.
2 a 3 meses.
Ah, tá.
É.
Não foi esse período.
Mas tem outro porém também.
Qual é o
porém? Quando era para mim orar. Eu deixava ele dormir, aí eu me levantava bem devagarzinho, ajoelhava ali no pé da cama e ficava e orava, no escuro mesmo. Aí uma vez ele sentiu falta de mim e ficou passando a mão na cama me procurando.
Procurando a mulher.
Aí foi acendeu a luz, foi acender a luz e tropeçou em mim, né? Aí quando ele acendeu a luz que me viu de joelho, ele disse... Agora sim, ainda mais essa macumbeira aqui. Ainda mais essa macumbeira aqui. Era o que faltava. E eu caladinho, fiquei calado. Eu fiquei pensando, vale até o macumbeiro olha de joelho.
Sabia.
Aí tudo isso aconteceu. Foi muito, muito doloroso, mas foi pouco tempo. Graças
bom.
A Deus.
Mas Deus não permitiu que fosse algo maior, porque ele sabia até onde a senhora podia aguentar, né? E ele tinha um propósito na vida dele também.
Sim, senhor. Verdade.
Isso é muito bom.
E a minha filha mais velha ficou irritada também e foi embora para o Rio de Janeiro. E lá, Deus usa mesmo, lá ela começou a namorar com um rapaz que já era afastado de Deus. Já tinha feito uma decisão e estava afastado. Aí se casaram, daqui a pouco foram todos dois para a igreja. Todos
graças
dois crentes.
Graças a Deus.
Muito bem.
Vamos intensificar as orações por esses dois filhos, né? Que ainda.
Dois genros, né?
Dois genros e dois filhos, né?
Agora os dois genros. Deus que tenha misericórdia deles, porque são separados das minhas filhas.
Mas a graça de Deus pode ir onde a gente não.
Onde a gente não alcança, o braço de Deus vai.
Alcança. É verdade, é o Deus do impossível.
É verdade.
E ela, né, a Dona Maria, tem uma família aí, né, família grande, né, como a gente já viu aqui, e uma família abençoada, né, na igreja.
E também eu agradeço a Deus por essa Bíblia que Deus me mostrou, que ele ganhou e trouxe para a convenção da família. Porque através da minha família, tem a família da irmã Dica, né? Que é a família do Santo Antônio Ricardo. E que o Tom começou a namorar com a Amanda, com a Lucinete. E aí ele se converteu também, através dele ter se convertido, aí a família toda vieram. Tá bem.
Inclusive o Tonho também já passou aqui contando o testemunho dele, né?
Pois é.
Que bom.
E sabe que uma coisa, ouvindo o seu testemunho, como assim, me enche de alegria isso. É porque a verdadeira conversão, ela tem que passar necessariamente pela palavra de Deus.
Provação também, né?
Pois é, provação, mas assim, primeiramente ela vem pela palavra de Deus, que é a palavra que liberta. É. A palavra de Deus, que é, a palavra de Deus vai dizer, né? Quem pode crer se não ouvir? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem fale? Então, a palavra de Deus é ela que faz a transformação na nossa vida.
Verdade.
E a transformação na sua vida se deu por conta da palavra de Deus. A senhora recebeu aquela Bíblia, que ali foi propósito de Deus, né, para a sua vida. Certo. Não foi em vão aquilo. Então, houve todo um decorrer de uma história que a senhora narrou para nós aqui, como foi a sua história, né? E a gente consegue perceber claramente o dedo de Deus nessa história.
Certeza.
Né? Não foi do acaso, né? Mas Deus fez a sua história, né? Transformou.
Bom, Dona Maria, então a gente gostaria de agradecer, né, encerrar, o nosso tempo já está acabando, mas ainda tem uma pergunta.
Tem a última pergunta.
Porque,
a nossa pergunta aí para finalizar o programa, quem é Jesus para a senhora?
Ai, irmão.
O que, que a senhora tem a dizer sobre ele?
Eu digo que ele é tudo para mim. Só nessa história que você ouviu, ele foi participante em tudo isso. E ele é meu Senhor, continua sendo e vai ser para sempre.
Amém.
E ele é o meu Salvador.
Amém. Que bom, né? Ouvir isso, né? Sabe, e eu sonho com... E eu vou estar me unindo à sua oração, que vai ter mais pessoas na sua família que vão dizer o que a senhora disse agora. Quem sabe um dia alguém vai dizer, que ainda não conhece a Cristo, vai dizer: Jesus para mim é o meu Senhor e meu Salvador. Um dia a senhora vai ouvir essas pessoas dizendo isso.
Amém.
Viu?
Dona Maria Amém. Alves, queremos agradecer a sua presença aqui no Minha História. Que Deus lhe abençoe grandemente, a senhora, a sua vida.
E eu aproveito para parabenizar você, viu, Dona Maria? Porque você é uma mãezona, educou muito bem seus filhos, né? A gente que conhece de perto sabe. Seus netos também.
E quem conhece de longe, agora também sabe.
E agradecer também, né, e dizer que você é uma mãezona na minha vida. A gente, ela falou aí, né, que era amigo do povo da Aurora, que é lá no nosso lugarzinho, né, e ela me aturou, viu aí o início da minha
certeza.
Vida também, na minha infância, né?
Ela sofreu muito com você, Jana, com certeza.
E tem uma história engraçada, né, que eu gosto muito de café doce. Aí eu dormia lá, enfim, e ficava assim, né? Aí eu pensei, rapaz, vou passar tanto tempo por aqui, eu tenho que bater um papo sincero com a Dona Maria. Eu pensava, aí eu disse: Dona Maria, quando você for me dar café, você tem que me dar um pouquinho de açúcar também.
Essa joia.
Gente, aí até hoje eu lembro dessas coisas,
que
né?
É só prova do açúcar, hein?
Não, e se eu for lá de novo, continua,
tá,
viu?
Tá bom, pode deixar, tá de novo.
Agradeço porque você foi, continua sendo, o amor é o mesmo, essa mãezona, né? E desde já mandar um abraço pra minha mãe também, né? Bom, mas vamos deixar amanhã pra amanhã. Obrigada, Dona Maria.
Eu não deixo nada pra minha mãe, porque amanhã tá no céu, né? Mas deixo pra todas as irmãs aí que ouviram.
As filhas, né? Que são
as
mães, né? Pois tá certo.
Então, eu também agradeço, né, você, Dona Maria, conhecida também, né, como a mulher de fé, né, da igreja, né? Deus continue abençoando você e sua família. Tchau, tchau pra vocês.
Muito obrigado e até a próxima, irmã.
Obrigada, digo eu. E muito obrigada também por vocês terem me aturado aqui, viu?
Que é isso.
Foi um prazer nosso.
Até a próxima vez, se Deus assim permitir.
Tá bom, e que Deus abençoe vocês todos, viu? Que é...
O amor de Deus pode mudar a sua história.